E nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na tarde desta quarta-feira. E nesse instante a gente traz mais um boletim especial de acompanhamento de safras. Nós vamos até a região de São Gabriel do Oeste, lá no estado de Mato Grosso do Sul, porque lá no estado o vazio sanitário da soja já terminou desde o dia 15 de setembro. E a gente vai saber como é que estão os preparativos e o planejamento também por parte dos produtores rurais para essa nova safra de soja. A gente já destaca a temporada 2018-2019 e nós convidamos então o seu Júlio César Bortolini, ele que é o presidente do Sindicato Rural lá do município, está conosco por telefone e vai trazer a partir de agora essas informações. Então, seu Júlio, muito obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia para nós aqui, bom dia, boa tarde para vocês aí do outro zona demográfica do horário, mas São Gabriel está assim, se movimentando para o início do plantio da nova safra 2018-2019.
Exatamente. E conforme a gente conversava antes de entrar ao vivo, né, seu Júlio, a gente destacando bem esse cenário. Apesar do produtor rural já ter essa liberação para iniciar o plantio da soja, o que a gente tem acompanhado agora, e o produtor muito mais, é a previsão climática.
Ah, sim, com certeza. Olha, a partir do dia 15 de setembro, o vazio sanitário encerra, está automaticamente autorizado o plantio e tal. Isso fica refém, assim, da questão climática. A hora que o produtor achar que as chuvas já são suficientes para o início, vai se lançar o início. Porém, a previsão do tempo diz que esses próximos 8 dias para frente não tem mais chuvas previstas para nossa região, aqui norte do Mato Grosso do Sul. Então, a gente acredita que eles vão continuar com as dessecações normais, lançamento, aplicação de adubos aéreo, tá aguardando uma nova estabilidade, uma nova confirmação climática para iniciar o plantio. Mas uma grande parte já está pronto para começar a soltar as plantadeiras.
Como é que a gente avalia esse cenário, seu Júlio? O produtor está preocupado, por exemplo, com a previsão climática, ou ainda dá tempo da gente fazer esse plantio da soja dentro da melhor janela? Qual seria esse período também aí para a região?
Olha, a questão climática tem até avaliado que está assim extremamente até regular, não tendo nada assim de interferência do La Niña ou El Niña que poderia sair do normal do plantio, da janela do plantio. O que está esbarrando é o seguinte. Muito produtor comprou os produtos antecipados lá atrás, antes do movimento dos caminhoneiros, antes dessa subida do dólar, e está com dificuldade de receber os produtos. Por conta que o frete mudou, por conta que o dólar mudou, por conta de que para o produtor é muito mais fácil estourar nele e não na empresa, dele não receber os produtos. Então, está havendo uma apreensão muito grande com a entrega dos produtos agrícolas. E nem todo mundo está com o produto em casa, embora já tenha comprado e pago. Então, poderá haver até um atraso por conta desse fator que está assim, fora do clima, fora de qualquer imposição de alguém, mas está na mão de quem fez a comercialização desses produtos.
Agora, quando a gente destaca também, né, seu Júlio, que pensando somente na produtividade da soja, esse melhor período de plantio seria então essa janela de novembro. Tem produtor preocupado que esse insumo não chegue a tempo e ele realmente tenha que atrasar, postergar um pouco mais esse plantio?
São situações bem assim, bem diferenciadas. Quem planta agora em setembro, começo de outubro, tem uma possibilidade maior de garantia do milho safrinha ali no começo de fevereiro até o final de fevereiro. Quem optar pelo plantio mais tardio, que é uma janela melhor para a produtividade da soja, terá uma dificuldade maior no plantio do milho safrinha. Quer dizer, nem todos talvez farão. Mas é uma questão assim, muito pessoal de cada propriedade. Chama-se uma visão empresarial da propriedade. Mas as questões de janelas climáticas são bem definidas. Até época tal é viável, até época tal não é viável. Quem for captar recursos financeiros, até época tal pode plantar, depois não planta mais. Então, assim, envolve um monte de cenários para a mesma atividade.
Agora, outra questão também que eu queria confirmar com o senhor, né, seu Júlio, quando a gente fala dessa questão ainda do atraso na entrega dos insumos aí na região também de São Gabriel do Oeste, com essa confusão, teve produtor que teve que renegociar, que acabou gastando mais, que teve que fazer uma recompra e aí já pegou esse dólar mais alto também?
Olha, assim, o que comprou e pagou, está na briga, está assim, ou você entrega ou você vai arcar com os custos e tal. Mas tem um monte de produtores que não compraram produtos. Aí aconteceu o seguinte, o frete subiu e o dólar explodiu. Esses que vão comprar produtos para ser entregue agora, eles vão ter uma dificuldade muito grande em fechar a conta da produtividade, de quanto vai custar a lavoura, diferentemente de quem já vinha capitalizado. O capitalizado vai ter uma dificuldade aí, uma briga aí com as empresas para entregar o produto, mas, de qualquer forma, eles são garantidos, né?
Uhum.
O pior do cenário é quem não fez isso, que agora tem duas situações, tem o frete e tem o câmbio.
Uhum.
E nesse câmbio, o soja no grão tá, não está respondendo da mesma forma que está respondendo que está sendo taxado o produto. Então, assim, o dólar subiu de 3,60 para 4,16 no produto, mas não subiu no soja.
Sim.
Não houve essa correção. Então, na verdade, assim, você imagina, você produtora de grãos, você foi taxada nos insumos, mas não foi remunerada no produto final. E aí, a gente já vem meio apertado, meio assim, trocando 6 por 5, 6 por 5,5 para sobrar alguma coisa, há uma diferença cambial dessas, não fecha mais a conta.
Uhum.
E para você recuperar uma conta dessa, precisa mais 2, 3 anos de atividade agrícola, mais ou menos bem sucedido, para você tentar voltar onde estava.
Uhum.
Essa é a realidade hoje, na nossa região norte do Mato Grosso do Sul, e eu acredito que não seja muito diferente do Brasil, mas essa é a realidade do agricultor.
Uhum. Com esse cenário e com essas incertezas também, seu Júlio, tem produtor que está pisando no freio, vai reduzir esse investimento agora nas lavouras, agora nessa temporada?
Com certeza, com certeza. Nesse cenário dos insumos extremamente caros, obviamente a tecnologia da agricultura ela vai cair assim, assustadoramente. É proporcional ao custo. Isso é óbvio. Nós tínhamos assim, sempre um recorde de produtividade aqui do Mato Grosso do Sul. De repente, despenca essa produtividade por questão de opção de baixa tecnologia e do agricultor não poder aplicar os recursos que ele precisava por conta que as contas não fecham.
Uhum. Mas em relação à área, a gente deve manter o que a gente cultivou, por exemplo, na temporada passada, seu Júlio?
São Gabriel, assim, a nossa cidade assim, já é uma cidade bem estabilizada, um município estabilizado. Ele faz uns 20 anos que mais ou menos entre 120, 118, 122 mil hectares sempre se mantém.
Uhum.
Varia as culturas, mas a área plantada, ela se mantém.
Uhum. Agora, outro cenário que eu queria confirmar com o senhor também, né, seu Júlio, a gente tem acompanhado aqui em outras regiões que além dessa questão do dólar, esse encarecimento de custo de produção, por outro lado, toda essa confusão com o frete tem deixado uma incerteza muito grande, o produtor não tem conseguido travar essa soja agora para essa temporada. Aí na região o cenário é o mesmo.
Com relação ao frete, você estava me perguntando?
E com relação a esse travamento da soja, o produtor não tem conseguido travar a soja futuramente aí na região?
Não. É o seguinte, o travamento de soja futura é questão de bolsa. Isso é questão Chicago, não é vocação da região do Mato Grosso do Sul, ou do Paraná, ou de qualquer que vale. São questão de oportunidades que se abrem nas cotações. Por outro lado, o produtor hoje está se equipando, inclusive, com caminhão. Está começando a adquirir caminhão para sair, não se tornar mais refém do que aconteceu há 3 meses atrás, de que inviabilizou o Brasil. Então, hoje o produtor está se equipando. Então, eu não sei quanto isso vai repercutir na atividade do transporte ou na atividade do motorista, por quanto que aqui, por exemplo, na nossa região, foi começado a dar mais de 50 caminhões depois desse movimento que o produtor comprou para transportar o seu produto, independente de cair na mão de terceiros ou de outras empresas aí que tenham a logística de transporte. Porque você colhe, produz, ensaca, embala e na hora de vender você não consegue transportar, então você Então, o produtor está tentando fazer a cadeia completa, entendeu?
Sim, sim. E não ficar tão dependente também, né, seu Júlio?
Com certeza, com certeza. Uhum. Então, para o setor do transporte, eu acho que vai piorar muito com esse movimento, porquanto que aí vocês da região de São Paulo, do Horto e Grangeiro, para abastecer o Ceasa, muito produtor, pequeno produtor, vai se juntar a comprar, entre dois e três, comprar um caminhão para levar o seu produto.
Uhum.
Então, a atividade do transporte também ela vai ter um problema, assim, a médio prazo, e vai sobrar muito caminhão e não tem carga para transportar.
Uhum. Mas só para a gente entender, seu Júlio, produtor rural aí da região de São Gabriel do Oeste, que quiser fixar a soja nesse momento, ele tem essa oferta de contrato e como é que estão esses valores também?
Não, olha bem. A abertura de compra e venda de contrato ela é nacional, ela não é assim, São Gabriel.
Uhum.
A DM, Cagi e Bum, que são as detentoras do grão mundial, elas lançam no mercado. Aí cada produtor tem que fazer a sua conta.
Uhum.
Primeiro, quem tem os insumos comprados antes da alta do dólar é uma realidade.
Uhum.
Quem não tem esse produto, que ainda vai comprar, eles têm que rever se vão comprar.
Uhum.
Então, assim, na cadeia produtiva é um leque muito grande e nada é definido. Então quem compra, está com uma safra adiantada, por exemplo, já comprou a safra de verão e a safrinha, ele comprou num dólar lá que hoje viabiliza a agricultura. Quem ainda não comprou, ele tem que fazer a conta para ver se vai fechar, se compensa plantar.
Uhum, tá certo. Resumindo, seu Júlio, rentabilidade continua sendo um desafio para o produtor agora nessa temporada e a gente vai ter que fazer mais contas.
Com certeza. A nossa pior situação é você mapear a nossa atividade em relação à garantia de renda no campo.
Uhum.
E aí a cada ano vem um indexador diferenciado ou a depreciação do teu maquinário, envelhecimento do teu maquinário, reposição de máquina, questões climáticas, questões de câmbio, questões políticas, que o nosso problema não é nem câmbio, nada, é questão política, é questão moral, é questão de identidade, são as coisas assim que, na verdade, a questão política e moral e de corrupção tinha que estar envolvida no governo. Ela respringa na agricultura.
Uhum.
Entendeu? Então, há o descrédito do empresário, não investe no Brasil, o dólar muda o câmbio, porque o investidor não investe no Brasil, que não é investidor da agricultura, de outro setor, e a gente acaba pagando a conta porque a nossa atividade ela é cíclica e muito rápida.
Uhum.
Então, às vezes, você não escapa de um câmbio para outro, você pega você exatamente nessa transferência de câmbio dentro da sua atividade. Que a indústria é médio e longo prazo, mas a agricultura ela é assim, ela é momentânea e pontual.
Uhum, exatamente. Importante recado também para os produtores. Seu Júlio, queria agradecer por enquanto a participação do senhor aqui conosco, por mais uma vez contribuir com o nosso trabalho, trazendo esse cenário também tão importante e esses preparativos para o plantio da soja aí na região de São Gabriel do Oeste. E eu espero o senhor aqui mais vezes para a gente conversar. Muito obrigada, bom dia para o senhor e bom trabalho, seu Júlio.
Tá bom, para vocês também. Bom dia para todos.
Tá certo, obrigada. Bom, conforme a gente conferiu, então, lá na região de São Gabriel do Oeste, o produtor já tem essa liberação para iniciar o plantio da soja, porque o vazio sanitário terminou no último dia 15 de setembro, mas todo mundo de olho nesse momento, principalmente na previsão climática, que pelo menos pelos próximos 8 dias não tem indicado volumes significativos para que o produtor rural ele inicie essa temporada também com segurança. Seu Júlio destacando que somente se a gente olhar somente para a soja, essa melhor janela de plantio seria ao longo do mês de novembro. Mas o produtor sempre antecipa também esse plantio, pensando também já na safrinha do próximo ano. Então, é importante a gente ficar atento a essas informações e principalmente em uma safra, início de safra de muitas incertezas. Custo mais alto, principalmente por conta dessa recente valorização cambial. Muitos produtores ainda não adquiriram esses insumos, outros adquiriram e há ainda esse atraso na entrega, então há uma preocupação também nesse sentido. E por outro lado, produtor ainda com dificuldade para fazer essa comercialização antecipada da soja, assim como a gente tem acompanhado em outras regiões também. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouco com a nossa programação, então continue ligado.